Você falou aí da questão do petróleo, né, do mundo árabe, que é o maior produtor de petróleo do mundo, e aí teve aí, na década de 80, né, uma queda muito grande, uma oferta muito grande de petróleo, aí eles se fundaram uma tal de OPEP, né? Uma OPEP lá, é a organização lá dos produtores de petróleo do mundo, e aí eles se organizaram, disse, olha, e os cabos aqui do gesso deviam fazer a mesma coisa, né? Olha, se a gente botar muita oferta no mercado, o preço do barril do petróleo não sobe. Aí eles seguraram a produção e aí o que foi que aconteceu, né? O valor do barril foi lá para cima e até hoje está sendo desse jeito, né? Porque aqui o povo aqui não faz isso.
Eles se uniram e monopolizaram, né? Juntaram as maiores forças e criaram a OPEP, tá? É. E, ou seja, eu emito, vamos falar no bom, de forma assim, eu gero petróleo quando eu quero. Se eu quiser reduzir a produção, reduzo. Se eu quiser aumentar, eu aumento. Os caras são o dono do processo.
Pois é.
Mas eles terão aí logo um grande concorrente, que é o setor elétrico, né? Que os carros elétricos vão cada vez mais aí avançando.
É.
Roberto, o que você falou aí sobre o gesso é muito importante, porque eu trouxe esse exemplo da Bahia para Araripina e falei com alguns líderes do gesso aqui em Araripina e também da parte de atacadistas. Lá em Salvador, eu tenho uma criação que eu achei lá fantástica, histórica. Se reuniram 20 donos de supermercados. Esse mercadozinho médio. Reuniram os 20 donos de supermercado ali no centro de Salvador e criaram uma empresa. Ou seja, toda parte de mercadoria dos supermercados era comprada por essa empresa. A empresa tinha 20 sócios, dono de 20 mercados. Então, ele foi tipo um OPEP dos supermercados. Eles criaram essa empresa e passaram a comprar com mais poder de compra. Ou seja, eles tinham poder de barganha para comprar o arroz, o feijão, o macarrão, a cerveja, o vinho. Então, o cara, quando eu sozinho tenho R$1.000, mas nós 20 sozinhos temos R$20.000. Então, assim, o poder de fogo de negociação desses caras, esses caras cresceram tanto na Bahia que hoje eles já subdividiram a empresa e estão todos aí sustentados do ponto de vista da economia. Ou seja, foi uma proteção que eles fizeram para sobreviver. O mesmo caso eu trago aqui para a nossa região e também para a parte do gesso. Por quê? Porque Araripina é o maior produtor de gesso da América Latina. E por que que lá fora, as pessoas que estão lá fora comprando estão melhores do que estão aqui dentro, do que estão aqui dentro produzindo? O que é que remete isso? Falta organização, Roberto.
Falta um OPEP aqui do gesso, né, Valdir?
Valdir, OPEP do gesso.
Só para encerrar rapidinho, Valdir, a sua análise aí sobre o dólar, né, que chegou a bater quase R$6 e agora está caindo, parece que vai entrar no buraco, já está em 5,38, parece, e ontem fechou. Está caindo o dólar, né, Valdir?
Olha, o que nós temos que entender aí é uma palavra chamada especulação, tá? A especulação, ela faz parte do mercado. Mas, ou seja, o capital hoje que ronda o mundo hoje roda em torno de 8 trilhões de dólares, que eles chamam de uma nuvem que fica circulando o mundo procurando onde alocar dinheiro. Então, o dólar, ele vai ser uma moeda sempre especulativa, né? Sempre aonde o grande massacra o pequeno porque ele tem dinheiro demais contra quem não, contra 80% de quem não tem ou 90% de quem não tem. Mas assim, o dólar, ele depende muito da taxa Selic brasileira. Entenda por quê? Agora você chegou no ponto certo. Entenda por que o dólar subiu tanto no Brasil, né? Por quê? Porque os caras deixaram de aplicar dinheiro no Brasil. Ou seja, o Brasil antes, digamos, tinha uma taxa ali no governo daqui de 8 anos atrás, 10 anos atrás, tinha uma taxa Selic de 25% ao ano, contra uma taxa de juros negativa nos Estados Unidos e negativa na Europa. O dinheiro saia de lá para aplicar aqui no Brasil. Quando lá o juro foi para 1% ao ano e aqui caiu para 2%, os caras não acharam interessantes. E foram o quê? Comprar dólar. E o dólar subiu, o dólar disparou. Então o dólar, ele é uma moeda que ela é manipulada pela taxa de juros americana, e nós que somos um país emergente, temos que pagar melhor juros para os investidores internacionais para que eles venham para cá. Então, se eu baixo a minha Selic, o dólar sobe, porque o cara compra o dólar. Agora, observe bem a coincidência, a realidade, né? A Selic saiu de 2, está em 3,5. com perspectiva de 5,5. O que está acontecendo com o dólar? Ele está começando a pegar uma ladeira.
É.
Tá certo? Então, o que vai acontecer? Como o mercado precificou 5,5 para dezembro, o dólar pode voltar aí a 4,70, 4,80. Vamos ser um pouco mais assim, ceticista, né? Vamos dizer que ele chega ali a 5 reais, tá? Mas o dólar, se você acompanha a economia, ele tem um valor médio que é praticado no real. E o valor médio real hoje, entre a nossa moeda e o dólar, o valor real dele é 4,80. Então ele está um pouquinho apreciado ainda em relação ao momento que nós estamos passando, com tendência de baixa, Roberto.
Pois valeu, Valdir. Foi muito bom conversar com você. Sempre aprendo muito. Tenho certeza que os ouvintes também, meu irmão. E até o próximo mês, se Deus quiser. Pode ser até antes, se tiver alguma coisa interessante aí na economia, Valdir. Você me dá o toque aí, meu irmão, que a gente volta a conversar. Valeu?
Roberto, eu que agradeço, né? Para mim é uma satisfação muito grande poder contribuir com a sociedade. Não meço esforço para isso, não medirei esforço para isso. Só peço que as pessoas prestem atenção um pouco mais à educação financeira. Sigam a Clínica Financeira no Instagram, no Ser Financeira VTV, e pode me acionar. Qualquer dúvida, estou à disposição para te ajudar aí a discutir e procurar um melhor entendimento sobre a economia. Porque ninguém é dono da verdade, Roberto. Tudo que eu sei é que nada sei, já dizia o Sócrates.
Esse é o Valdir Alencar, clínico financeiro, especialista em banco de varejo. O homem já foi gerente aí de muitos bancos, Brasil afora. Um abraço, Valdir. Tudo de bom, meu irmão. Feliz Dia das Mães
pra
aí.
Você também.
Dá um abraço aí na sua mãezona.
Abraço,
viu?
A todos.
Um abraço.
Obrigado. A todas as mães do Brasil inteiro, especialmente de Araripina.
8h14 agora em Pernambuco. Vamos ao intervalo. O Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.